Eu quero cumprimentar o nosso querido companheiro e governador do estado do Ceará, Cid Gomes. Quero cumprimentar os governadores da Bahia, companheiro Jacques Wagner, e do Piauí, o companheiro Wellington Dias, que vieram para cá para aprender com o Cid como pegar dinheiro do governo federal. Quero cumprimentar os ministros aqui presentes, quero cumprimentar os deputados federais, os deputados estaduais, os secretários de estados municipais e o secretário de estados do estado de Ceará. Quero cumprimentar a nossa querida prefeita de Fortaleza. Quero cumprimentar todos os nossos companheiros trabalhadores representando o movimento social. E quero cumprimentar os empresários aqui presentes que vieram prestigiar. Meus companheiros senadores, o problema é o seguinte, Luziane, tem tanta gente aqui e eu estava vendo os que falaram antes de mim. Olha que leram as nominatas foram maiores do que os discursos. Então, eu queria pedir desculpa, porque como já foi lido a nominata umas 10 vezes, cada um aqui já pode ser candidato outra vez, que já tem base suficiente para se eleger. Quero agradecer a camisa do Ceará. Espero ganhar a torcida, espero ganhar a camisa do Fortaleza, do Guarani, do Sobral. Porque eu sou um torcedor plural. Mas em especial, meus companheiros, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ser rápido, porque eu saio daqui, atravesso a rua e vou para um outro atro, que é um atro para discutir a questão da segurança alimentar. Mas eu queria dizer algumas poucas palavras. Quero dar os parabéns aqui a 2 companheiros que participaram do governo comigo, o ex-ministro Eunício e o ex-ministro Ciro Gomes. E quero dizer da alegria de estar em Fortaleza. Eu também. Depois eu vou descer, vou lhe dar um abraço. Para que... Depois que a Luziane disse que tem velhos que são melhores, eu não posso deixar de descer e dar um abraço. Mas, companheiros, brincadeiras à parte, vamos às coisas sérias aqui. Por que que eu estou feliz? Eu estou feliz porque nós estamos vivendo um momento extremamente significativo, eu diria um momento muito bom para o nosso país. Certamente, tinha muita gente no Brasil que algum tempo atrás não acreditava que nós pudéssemos estar vivendo esse momento que estamos vivendo. E esse momento nós só podemos estar vivendo hoje, porque no momento em que era preciso comer o pão que o diabo amassou, nós comemos sem resmungar. No tempo que era preciso fazer as coisas pesadas que tinha que fazer para colocar a economia brasileira nos eixos, nós fizemos. E durante muito tempo, nós dizíamos, não existe massa, não existe mágica em economia. O que existe é seriedade, determinação e objetivo bem definido. E qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Primeiro, quando eu pego os números da PNAD, e os números dizem que o consumo no Nordeste brasileiro cresce acima do que cresce o consumo chinês. E quando eu percebo que no Nordeste brasileiro volta a esperança de ver o Nordeste deixar de ser aquela região empobrecida do país, para se transformar numa região que disputa projetos em igualdade de condições com qualquer outra região do país, eu começo a ter coragem de dizer para vocês: o Brasil só será o país dos nossos sonhos quando o Norte e o Nordeste brasileiros tiverem a mesma oportunidade que tem o Sul e o Sudeste brasileiro. Ao mesmo tempo, nós percebemos que o resultado do esforço que nós fizemos, nós estamos colhendo agora. Logo, logo, daqui a alguns anos, estará chegando ao porto de Pecém uma locomotiva puxando um monte de vagões, e dentro desses vagões, riquezas que virão para cá e que irão daqui para outros estados. Logo, logo, estará o gasoduto interligando o Brasil para que a gente possa dar vazão à necessidade da construção da siderúrgica aqui no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza. Mas o que é importante é o que nós estamos anunciando hoje. Certamente parte do dinheiro investido não vai aparecer em obras importantes. Não vai poder ter a fotografia de ninguém ou o nome de ninguém, porque esses serão dinheiros que estarão soterrados. E a gente não verá a grandeza do que foi feito hoje numa placa. A gente vai ver é na qualidade de vida das nossas crianças, das nossas mulheres e dos nossos homens. É por isso que o PAC é, sem dúvida nenhuma, o mais planejado programa de investimento já feito neste país. São 504 bilhões de reais em 4 anos. Desses 504 bilhões, 40 bilhões será aplicado em urbanização de favela e saneamento básico. E mais 106 bilhões em habitações. Aqui tem empresário. O Ciro já foi governador. O Cid já foi prefeito. E tem muita gente importante na política do Ceará. Eu duvido que nos últimos 40 anos foi investido em 4 anos 40 bilhões de reais em saneamento básico neste país. Duvido. Em 1970, Fortaleza não tinha uma favela. Em 1970, São Paulo tinha apenas 2 favelas. E hoje São Paulo tem 2 milhões de habitantes morando em favelas, em situações totalmente degradantes. Quando nós fizemos o PAC, nós resolvemos escolher, num primeiro momento, as chamadas regiões metropolitanas, a capital e as cidades próximas da capital. Porque é exatamente nas maiores cidades que está concentrado os maiores problemas. São as pessoas morando em palafitas, são as pessoas repartindo 2 metros quadrados com rato, com barata, com crime organizado. São pessoas morando em situações que, quando cai uma pequena chuva, já inunda praticamente todo o bairro. Então nós resolvemos aplicar o grosso do dinheiro para resolver parte dos problemas dessa parcela de brasileiros e brasileiras que vivem em situação degradante, em situação de miséria. E possivelmente, nem todo brasileiro, nem todo mundo que estudou, saiba qual é a condição de vida de uma pessoa que mora numa favela, de uma pessoa que mora na beira de um córrego, de uma pessoa que mora na encosta de um morro. É por isso que nós priorizamos as cidades grandes, para a gente não só fazer as obras, gerar empregos e distribuir riqueza, mas, sobretudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, sobretudo das crianças inocentes que ficam brincando em ruas com esgoto a céu aberto, bebendo água não potável, às vezes sendo a causa maior da mortalidade das crianças na periferia deste país. Além disso, nós tomamos outras medidas. Não são apenas as cidades da região metropolitana. A ministra Dilma falou aqui, nós temos mais 2 bilhões de projetos habitacionais de casas de interesse social, para que a gente possa atender parte das pessoas que não podem pagar nenhuma prestação de 10 centavos por uma casa. Mas outra coisa importante, o PAC FUNASA, são mais 4 bilhões de reais que a gente vai atender as cidades até 50 mil habitantes. E dentre essas cidades, nós vamos escolher aquelas que ainda têm doença de Chagas no Brasil. E vamos escolher aquela que tem malária por esse país afora, para ver se a gente consegue diminuir uma doença que tem matado milhares ou milhões de pessoas ao longo da história deste país. Mas não é apenas isso. E a ministra Dilma esqueceu de falar. No dinheiro do PAC FUNASA, meu caro ministro Ciro Gomes, meu caro Eunício e meu querido companheiro governador, no PAC FUNASA, nós estamos assumindo o compromisso de até 2010 levar esgotamento sanitário e água potável para 90% das comunidades indígenas deste país espalhadas pelo território nacional. Nós estamos assumindo o compromisso, minha companheira Matilde, de levar para 50% das comunidades quilombolas água potável e esgotamento sanitário, porque nós achamos que o Brasil nunca será um país justo se a gente continuar com a tese e a dinâmica de quem é rico fica cada vez mais rico e quem é pobre fica cada vez mais pobre. Chegou a hora da gente olhar para aqueles que vivem no anonimato, na periferia deste país, sofrendo as agruras do esquecimento da maioria dos políticos ao longo da história. Chegou a hora da gente aproveitar essa extraordinária gama de governadores novos que foram eleitos, construir parceria com os prefeitos das capitais e das pequenas cidades, para que a gente possa estender a mão e fazer com que a mulher mais humilde da periferia, ela volte a ter esperança de que nós, homens públicos, governamos definitivamente para todos e não para aqueles que conseguem adentrar aos palácios das prefeituras, aos palácios dos governos e ao palácio do presidente da República. Porque a vida é assim, meus companheiros. Na hora de votar, quem vota em nós é a maioria do povo pobre. Mas depois quem consegue audiência é a maioria daqueles que não votaram em nós. É aqueles que conseguem. E que nós queremos é ser apenas justo, é atender todos os brasileiros, mas saber quem é que precisa mais do Estado, quem é que precisa mais do poder público, quem é que está precisando de saúde, quem é que está precisando de habitação, quem é que está precisando de tratamento de esgoto, quem é que está precisando de melhorar a qualidade da escola. Porque quando a pessoa tem dinheiro, ele pode escolher a escola, tirar o filho de uma e colocar o filho de outra. Mas quando é pobre, ou é aquela, ou não é nenhuma, que às vezes não tem água para beber, que às vezes não tem sequer carteira para as crianças sentarem. Esse país, meus companheiros, está preparado para as grandes mudanças. E só está preparado, companheiro Cid, companheiro Wagner e companheiro Wellington, porque nós fizemos bem a nossa tarefa de casa. Porque nós, e aqui eu invoco o Luciano Coutinho, que é presidente do BNDES, quem sabe os economistas que estão aqui no meio, quem sabe os que estão aqui no meio, eu tenho dito, eu duvido que em 118 anos de república o Brasil viveu um momento tão importante como ele está vivendo hoje. É verdade que teve tempo que a economia cresceu a 14%, mas é verdade que a inflação era 20%, é verdade que o salário mínimo não subia, é verdade que o Brasil já teve outras coisas, mas o Brasil ter quase 150 bilhões de dólares de reserva, o Brasil não deve nada ao FMI, o Brasil não deve nada ao Clube de Paris, o Brasil crescer as exportações todo mês, esse mês, governador Ciro, Esse semestre aqui é a maior geração de empregos com carteira assinada da história deste país. 1 milhão de trabalhadores estão entrando com carteira assinada. E aqui dizem, viu, Cid, que nós brasileiros temos memória curta. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que ninguém falou. Ontem entrou em vigor neste país a lei geral da micro e da pequena empresa, que vai ser uma revolução para os pequenos empreendedores deste país, que vai ser, na verdade, uma pequena reforma trabalhista, que vai ser, na verdade, uma grande reforma tributária, porque os impostos cairão muito. E eu não tenho dúvida que os impostos caindo, mais pequenos empresários irão entrar na formalidade, irão deixar de ser clandestino. Mas não é apenas isso. O Cid falou que talvez eu não volte mais aqui. Volto. Volto aqui porque eu quero, com você, eu quero entrar naquele trem que estamos construindo na ferrovia, que a gente anuncia uma obra, gente. Este país é complicado. A gente anuncia uma obra. Eu fui lá, o Cid era ministro, o Eunice era ministro. Nós fomos lá, andamos um pouquinho de trem. Depois que a gente desce do trem, aí diz que não sei quem proibiu a obra continuar. Vem não sei quem e diz que precisa parar. E aí a obra não começa a andar. Agora, me parece que nós já temos 80% de tudo regularizado, seja no Tribunal de Contas, seja no IBAMA, porque é muita coisa. Ô, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Para construir, tem poucos. Para não deixar construir, tá assim. Tá assim. Eu ainda quero vir ao Ceará, com a permissão do nosso querido governador da Bahia, beber um pouco da água do Rio São Francisco, aqui no estado do Ceará. Porque o baiano que é baiano, o sergipano que é sergipano, e o alagoano que é alagoano, ou o mineiro que é mineiro, e sobretudo que é cristão, não nega um copo d'água ao seu irmão nordestino, não nega um copo d'água. Mas também quero vir aqui, aí sim como metalúrgico, participar da inauguração dessa tal siderúrgica que já me criou tanta dor de cabeça e já deixou tanta gente nervosa. E ela vai vir, como este mês, e talvez eu venha aqui no começo do mês, Cid, para resolver definitivamente, também o começo do mês eu vou a Recife dar o pontapé inicial na construção da refinaria. Vou ao Rio de Janeiro dar o pontapé inicial no polo petroquímico. O que eu quero dizer para vocês é que o PAC é apenas uma experiência extraordinária. Depois do PAC, meu caro Cid, o Brasil nunca mais voltará a ser o mesmo. Porque todos nós aprendemos. Você agora, meu caro, vai ter que criar junto de ti um conselho gestor para fiscalizar essas obras, para saber se estão aplicando, para saber se o prefeito agilizou, porque às vezes o dinheiro está no banco disponibilizado e o projeto está engatinhando, não anda. Monta um conselho gestor e vamos fiscalizar, porque dinheiro público bom não é aquele dinheiro público que está guardado para superávit ou para aumentar nossas contas, não. Dinheiro público bom é aquele que está aplicado em obras, gerando riqueza para esse país, gerando melhoria da qualidade de vida para o nosso povo. E mais ainda, logo, nós vamos anunciar, não, eu não vou falar do Bolsa Família aqui, porque eu vou ali daqui a pouco falar do Bolsa Família. Nós logo vamos anunciar aqui o programa de desenvolvimento da educação, que vai ser uma revolução na educação brasileira. Como da mesma forma, vamos anunciar um programa de saúde para melhorar ainda mais as condições de saúde desse povo. E por último, nós vamos vir aqui, quem sabe um dia desses, anunciar um novo programa de segurança pública em parceria com os governadores do estado. Portanto, meus companheiros e companheiras, aqui a gente estava falando do crescimento da cidade. E aqui alguns prefeitos, a Luziane falou do êxito rural, do inchaço das grandes cidades. Veja uma coisa, quando nós pegamos o governo, tinha 2 bilhões que foram para financiamento da agricultura familiar. Este ano, nós terminamos com 8,5 bilhões e colocamos 12 bilhões para o próximo ano, porque nós achamos que na hora que o pequeno agricultor tiver financiamento, tiver crédito e tiver assistência técnica, ele certamente não virá morar numa favela de Fortaleza, nem tampouco de São Paulo, nem tampouco do Rio de Janeiro. Ele vai poder vir aqui de férias com a família para poder tomar um banho nessas praias tão bonitas da cidade de Fortaleza. E para terminar, companheiros, eu queria fazer justiça aqui. Primeiro, a lealdade que o companheiro Cid tem tido conosco nessa relação. O Cid tem sido um governador, um parceiro, um companheiro, porque companheiro não é aquele que aparece no baile apenas quando está cheio de moça bonita, não. Companheiro é aquele que vai no baile mesmo quando só tem homem, vai lá para rever os amigos. Companheiro não é aquele que dá tapinha nas costas quando você tem 80% na pesquisa, não. Companheiro é aquele que é teu amigo quando você não tem nenhum ponto na pesquisa. Companheiro é aquele que é teu amigo a vida inteira. E é assim que a gente constrói essa relação sincera e não uma relação falsa. Então eu quero fazer justiça, Cid, ao teu comportamento. Eu não vou nem falar da Luziana, porque ela é companheira do PT. Ela já tem obrigações históricas e tem DNA, sabe, nessa relação comigo. Agora quero fazer justiça à companheira Dilma aqui. Quero fazer justiça à companheira Dilma. E quero dizer o seguinte, todo mundo aqui trabalhou. Mas se não fosse a perseverança da Dilma, junto com o Márcio Forte, para organizar esse PAC tal como está organizado, e nós estamos desde janeiro, nós anunciamos dia 22 de janeiro, mas qual era o nosso medo? Era de anunciar um montante de dinheiro e depois o dinheiro não acontecer. Então nós ficamos de janeiro até agora trabalhando. Já fomos a Minas Gerais, já fomos a São Paulo, fomos ao Rio de Janeiro, agora estamos aqui, a semana que vem vou à Bahia, depois vou a Pernambuco, depois vou ao Piauí, ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, em cada estado deste país. Nós vamos juntar com os prefeitos e anunciar o PAC. E mais importante, nós vamos fiscalizar o PAC, porque nós queremos que o dinheiro renda os objetivos pelos quais nós criamos. Quero terminar, ô Paixão Junina, eu quero terminar dizendo o seguinte, olha, o Brasil não tem retorno. Se tiver algum pessimista aqui, viu, Cid, você me diga depois, porque o Brasil não tem retorno. Está cheio de gente que vive resmungando pelos cantos. Agora a verdade é que esse país encontrou seu caminho. Esse país encontrou seu caminho. Eu estou indo amanhã para Portugal com a Dilma. Nós vamos vender lá o biodiesel, vamos divulgar o PAC para que empresários portugueses venham para cá para fazer investimento. Depois nós vamos a Bruxelas falar do biodiesel. Depois nós vamos falar do PAC também. Porque agora me cumprimentou, bom dia, presidente, eu falo PAC para você, biodiesel para você. Porque nós temos que fazer deste país a grande nação que ele poderia ter sido o século passado, e pela mediocridade da política, ele não passou de ser um país em via de desenvolvimento. Meus companheiros do Ceará, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima visita ao Ceará.